Hoje eu quero prosseguir com o tema de estudos que temos abordado como estudos preliminares à introdução à nossa série no livro de Gênesis. Nós temos o hábito de pregar os livros da Bíblia sistematicamente, iniciamos Gênesis, mas por se tratar do livro das origens, dentre as quais a origem da vida, a origem da matéria, a origem do universo, a origem de todas as coisas, nós entendemos por bem fazer, na verdade, não pregações, mas palestras, porque de fato é isso que tem sido. Essa primeira parte, essa introdução, nós estamos tratando da teoria da evolução. Nós tratamos da teoria da evolução ateísta. Tratamos já em duas partes da teoria da evolução teísta. E hoje a gente deve terminar. Quando voltarmos a Gênesis, provavelmente em algum momento agora, se não em novembro, dezembro já começamos Natal, é provável que a gente vai voltar a Gênesis, não sei, ano que vem ou alguma mensagem ainda esse ano. Eu vou ter que me sentar e ver nosso calendário. Mas a gente, além das teorias da evolução, a gente precisa ver três outras. E aí sim nós entraremos no livro de Gênesis. Nós precisamos ver a teoria da lacuna, que é a que diz que houve um gap, uma lacuna entre versos 1 e 2. Leia comigo o texto, deixa eu te mostrar como eles interpretam. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí alguns creem que o verso 2 diz: e a terra ficou sem forma e vazia. Então eles dizem que houve um grande intervalo entre o versículo 1 e 2. A maioria dos cristãos neopentecostais, pentecostais ou dispensacionalistas acredita nessa teoria da lacuna. Ela foi muito popularizada pela Bíblia de Estudos Scofield, e isso a gente precisa mostrar os erros sérios dessa teoria. Então, além das teorias da evolução, nós vamos ver a teoria da lacuna, nós vamos ver a teoria dos seis dias literais. E por fim, a que eu julgo ser a mais científica e sobretudo biblicamente correta, a teoria da criação progressiva. E alguém pode se perguntar sobre por que o pastor toma em média uma hora a cada culto e em vez de mergulhar no texto bíblico de cara e estudarmos como tem que ser, por que que a gente acha que é importante estudar temas como esses? Porque nós estamos em busca de uma estrutura bíblica de pensamento. Uma estrutura bíblica de pensamento para desbancar o evangelho que tem sido pregado. O dogma que tem sido apresentado como a única verdade, que é a teoria da evolução. E quando você parte da teoria da evolução, você chega ao estado em que estamos em níveis educacionais, em níveis políticos, em níveis sociais. Se você acompanha um pouquinho o que aconteceu, o fenômeno que vem acontecendo nas eleições no mundo democrático, e se você, por exemplo, observar o que aconteceu nos Estados Unidos agora nas eleições para Senado e para deputados, porque a cada 2 anos eles fazem eleições, eles elegem deputados e senadores e o presidente, 2 anos depois eles renovam uma parte do Senado e dos deputados, e agora foi a renovação, e o que se esperava era que houvesse uma avalanche de votos favoráveis aos republicanos, que é o partido conservador, o partido de direita nos Estados Unidos. E para grande surpresa de todo mundo, os republicanos não levaram o Senado. 50 senadores democratas foram eleitos, e mesmo que se eleja 50, porque no momento são 49 que estão sendo eleitos, 49 dos republicanos, se ficar 50-50, que é o número, quem desempata é o presidente do Senado nos Estados Unidos. E o presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente. E eu fiquei curioso com tudo isso, e estudando, lendo, ouvindo vários especialistas sobre esse assunto, o que aconteceu nos Estados Unidos foi que a juventude absolutamente comprometida com a visão progressista, esquerdista, porque há uma diferença entre esquerda e liberal, assim como há uma diferença entre direita e conservador. Você tem que entender isso. Nem todo mundo que é conservador é direitista. Nem todo mundo que é liberal é esquerdista. Mas o ponto é que a juventude em massa, que apareceu como nunca para votar, apareceu com a convicção de que não poderiam deixar a visão de mundo republicana dominar o país mais democrático e a maior potência mundial que é os Estados Unidos. E onde você acha que essa juventude bebe? O que é que eles leem? Quem faz a cabeça deles? Quais são os livros que são estudados nas escolas, nas universidades? São livros fruto de autores que partem da cosmovisão do evolucionismo ateísta. Portanto, a gente ignora a vida inteira esses temas na igreja, a gente não ajuda nossos jovens, nossos adolescentes a fazer as conexões bíblicas com a realidade do mundo. E aí o que acontece? Eles chegam na universidade, antes disso até, eles chegam na escola, e seu filho não precisa viver muito tempo para ele chegar em casa da escola achando que o professor e a professora dele sabem muito mais do que você, e ele já não te escuta mais para mais nada. Então, há sim uma doutrinação sendo feita nas escolas, nas universidades, e a grande arma é a cultura das nações. A grande arma é a propaganda. A grande arma é o marketing e a propaganda. Tem gente com medo, dizendo, esse pessoal que fica defendendo isso não entende que a censura virá para todos. Não, não virá para todos. A censura virá para aqueles que se levantarem defendendo alguma coisa da cultura judaico-cristã. Porque se não for isso, não haverá censura. Então, você acha que não, mas um dos grandes papéis da igreja é discipular, é ensinar você a discipular seus filhos, mostrando para eles a conexão bíblica com todas as ideias e todas as verdades. Porque todas as pautas que estão sendo discutidas hoje no mundo ocidental são pautas que na raiz, na base de tudo, está, ou você crê na visão criacionista das escrituras, e quais são as implicações disso para a educação, para as políticas, para a sociedade, para a família, ou você crê no evolucionismo ateísta, e quais são as implicações disso para a educação, para as políticas, para a sociedade, e assim por diante. Então, por favor, não pense você que o que estamos tentando fazer aqui é pouca coisa. Para mim, seria muito mais fácil a exegese, a interpretação e a aplicação do texto bíblico, como virá em breve. Mas é importante a gente, como eu disse, buscar uma estrutura bíblica de pensamento para desbancar esse evangelho ateísta. O dogma que tem sido apresentado como fundamento para todos os tipos de teorias. Na banca de jornal. Eu passando para fazer a cópia de uma chave, ali na banca em frente ao hospital neurológico. Uma matéria, um cachorrinho, a coisa mais linda. E estava escrito assim: você sabia que o cachorro é o primo mais próximo do lobo? E eu falei: meu Deus, quem disse isso? Porque cada espécie foi criada a sua própria espécie. Lobo não virou cachorro, cachorro não virou lobo. E aí eles vão construir toda a teoria, e a dona de casa, a criança, compra aquilo bonitinho e vai lendo, e sem querer já está aprendendo questões que são sérias, e a gente precisa, portanto, encarar as teorias da evolução e ver o que nelas são positivo, o que nelas são extremamente perigosas. Nós dissemos na primeira parte da série sobre teoria da evolução teísta, ou na primeira parte, quando abrimos para falar das teorias, nós dissemos que antes a gente tem que mergulhar naquilo que a ciência, que a ciência tem seus dois lados, quais são as objeções científicas à teoria da evolução de Darwin, ou ateísta. Porque os argumentos científicos contra a teoria da evolução de Darwin são os mesmos argumentos contra a teoria da evolução teísta. Nós vimos na segunda mensagem sobre o que estamos abordando hoje, que a principal diferença entre os evolucionistas darwinianos, os evolucionistas ateístas, a grande diferença entre eles e os evolucionistas teístas é que os teístas, como o próprio nome diz, acreditam que Deus, especificamente o Deus da Bíblia, está guiando o processo evolutivo. E você vai descobrir, como eu pretendo mostrar hoje, que o verbo guiar, por mais que os evolucionistas teístas usam, guiar não é o que eles querem dizer, como a gente entende do verbo guiar. Então, para o evolucionista teísta, o Deus da Bíblia guia o processo evolutivo. E para os darwinianos, para os ateístas, não é Deus quem guia o processo evolutivo, é o acaso. Então, se a gente destruir a ideia científica com a ciência, como a gente fez na mensagem anterior, a gente diz que não está correta a evolução como eles colocam. E eu não vou tomar tempo aqui, se você não ouviu, não assistiu, está no nosso canal no YouTube, no nosso site, e você pode ver. Mas nós dissemos duas coisas a favor da teoria da evolução teísta. Primeiro, toda verdade é verdade de Deus. O evolucionista teísta diz que há verdades na evolução, então, se toda verdade é verdade de Deus, vamos investigar a teoria da evolução. Isso é positivo, porque de fato, toda verdade é verdade de Deus. Mas será que o que se diz na evolução é verdade? Outra coisa que a gente colocou como positivo: Deus age seguindo leis fixas, que o próprio Deus estabeleceu, e vez por outra intervém Deus com milagres. Mas dizer isso, dizer que toda verdade é verdade de Deus, dizer que Deus age pelas leis, né, que Ele mesmo criou, será que dizer isso é afirmar que a teoria da evolução teísta é verdadeira? E a resposta é não. Porque tem pontos fracos na teoria da evolução teísta, para os quais ninguém, sobretudo cristão, deve ser cego. E uma coisa que dissemos na última mensagem foi que uma possibilidade não é uma certeza. Pois bem, desde a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies, por meio de seleção natural. E todos os teóricos, parênteses, eu já disse isso aqui, repito, para você não deixar de sempre, porque se você acha que a teoria da evolução tem a ver só com a biologia, você está enganado. Todos os teóricos da sociologia, da história, os criadores de leis, todos eles bebem de Darwin. Porque, de novo, a visão de mundo criacionista ou evolucionista vai ditar os desdobramentos para todas as coisas. No livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, que Darwin publicou em 1859, desde então diversos cristãos têm sugerido que organismos vivos surgiram pelo processo da evolução que Darwin propôs. Só que Deus guiou esse processo, os teístas vão dizer. De modo que o resultado foi justamente o que Deus queria que fosse. E, portanto, essa é a visão chamada evolução teísta. Porque se crê em Deus guiando, mas também se crê na evolução. Na mensagem de hoje, nós vamos interagir com os defensores mais recentes e proeminentes da evolução teísta. Os cristãos que estão ligados ao Instituto Biologos. Depois você pode buscar na internet. São os evolucionistas teístas. Biologos.org. E mais especificamente, nós vamos interagir com a evolução teísta, conforme o Wayne Grudem defendeu no livro dele, Teologia Sistemática, segunda edição, capítulo sobre evolução. Porque o Grudem, ele confronta científica e teologicamente o evolucionismo teísta, ele confronta a visão de mundo da biologos.org. Diz assim Grudem, partindo da definição da evolução teísta e dando sua pitada. O que seria a evolução teísta? Abre aspas. Deus criou a matéria com propriedades regulares governadas pela lei natural. E depois que Deus criou a matéria com essas propriedades regulares governadas pela lei natural, depois disso, Deus continuou a sustentar a matéria e preservar suas propriedades naturais, mas, evolução teísta diz, Deus não guiou, Deus não interveio, Deus não agiu diretamente para causar mudança empiricamente detectável alguma no comportamento natural da matéria. Até que todos os seres vivos tivessem evoluído por processos puramente naturais, que Deus ativamente sustentou ou guiou, mas não modificou ou atuou. É muito complicado isso aqui. Essa definição apresenta a convicção explícita de que Deus ativamente preserva e sustenta a atividade de todo o mundo natural, como está em Colossenses 1,17, em Hebreus 1,3. Então, nesse ponto, nós temos de concordar com a convicção da evolução teísta. Porque não há divergência nesse ponto da teoria da evolução teísta, porque ela está nesse ponto em harmonia com as doutrinas cristãs históricas. Deus sustenta, sim, todas as coisas. A gente concorda com isso. Só que o ponto central da definição, e o ponto do qual nós temos de discordar fortemente, é a afirmação do teísmo evolucionista de que Deus não, abre aspas, Deus não causou mudança empiricamente detectável alguma no comportamento natural da matéria. Como não? Se ele foi quem criou, formou e etc. Até que todos os seres vivos tivessem evoluído por processos puramente naturais. E isso não pode ser pelas seguintes razões. Primeira, quando você olha para a evolução teísta, você descobre que a evolução teísta confunde criação com providência. O problema com o entendimento da evolução teísta, entendimento de criação, é que ela confunde o ensino bíblico a respeito da ação divina ao inicialmente criar o mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, com o ensino bíblico a respeito da ação divina contínua de providencialmente Deus sustentar o mundo. Sim, a teoria da evolução teísta defende que Deus, de algum modo, guia a evolução, tanto quanto Deus guia, por exemplo, a fotossíntese. Só que, como eu disse, eles utilizam o verbo guiar de um modo que induz o leitor comum ao erro. Deixa eu tentar te explicar. As pessoas comumente usam o verbo guiar para se referir o quê? Se referir a uma ação que influencia, sim, o curso de um objeto, de modo que o objeto se mova em determinada direção ou para outro destino específico. Influenciar a direção de algo implica causar uma mudança na direção aonde se está movendo. Isso é guiar. É a pessoa está indo para a esquerda, você pega e a guia para a direita. É assim que a gente usa o verbo guiar. Há uma interferência direta. Só que a explicação da teoria da evolução teísta revela que eles utilizam o termo guiar para indicar que, abre aspas, não influencia a direção de um objeto, mas o sustenta, de modo que esse objeto continua na direção que estava se movendo. Ora, gente, quem fala português entende guiar para indicar que influencia a direção de algo, mas a teoria da evolução teísta usa o verbo para significar que não influencia. É justamente o oposto. Evolucionistas teístas, portanto, eles estão usando o verbo guiar com sentido contrário do sentido do verbo. E dessa forma, induz os leitores comuns ao erro. No que diz respeito à distinção entre criação e providência, a narrativa da ação criadora de Deus em Gênesis 1 e 2... Essa narrativa dos dois primeiros capítulos da Bíblia fornece evidências esmagadoras de que a obra de Deus na criação foi essencialmente diferente de sua obra de providência para preservar a criação e manter suas propriedades. Essa é a razão pela qual a evolução teísta não consegue se reconciliar com nenhuma interpretação aceitável de Gênesis 1 e 2, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Em Gênesis, depois que Deus criou o homem no sexto dia, Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo o que havia feito. E era bom, muito bom. E então a obra inicial divina da criação estava completa. Leia agora comigo Gênesis 2, versos 1 e 2. Desse modo, depois que Deus disse que tudo era muito bom, desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia Deus havia terminado sua obra. Sua obra de criação. E descansou de todo o seu trabalho. Não há no texto bíblico qualquer indício de que Deus tenha colocado na matéria que ele criou a inteligência simplesmente e deixou cada um seguir seu rumo. Pelo contrário, a ideia é de um artesão com a mão na massa, ele mesmo criando, guiando, dando forma, determinando como ele queria. E sim, Deus sustenta tudo isso que ele criou com as próprias mãos, como a gente vê ele criando homem e mulher do pó da terra com as próprias mãos. Existe esse ato criador direto de Deus E existe sim a providência de Deus dando sustentação a todas as coisas, mas a evolução teísta, no mínimo, ela confunde criação com providência. Outra coisa, segundo, a evolução teísta reivindica que não houve 2, mas 10 mil antepassados da raça humana. Isso aqui fica sério. Como é que alguém que diz crer na Bíblia abraça o que eu vou te descrever? E eu vou te explicar por que que eles abraçam. A Bíblia diz que todos nós viemos de um casal, 2, homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva. Mas os teólogos da evolução teísta, os cientistas teólogos da evolução teísta, eles dizem, não, pelo menos 10 mil antepassados. E é mais ou menos assim, a origem da raça humana. Os cristãos que defendem a evolução teísta, eles diferem quanto a se Adão e Eva tenham de fato existido. Eles argumentam que talvez, olha só, eles argumentam que a história de Israel aconteceu primeiro. E depois a história de Adão foi escrita para refletir a história de Israel. Em outras palavras, a história de Adão, na verdade, é uma história de Israel colocada lá no tempo primevo. Não se trata da história das origens dos humanos, mas das origens de Israel, representado em Adão e Eva. E aí eles vão dizer, portanto, que Adão e Eva é uma história parabólica, ilustrativa apenas, alegórica. Porque de fato, eles vão dizer, Adão e Eva representam a história de Israel. Isso é loucura. É por isso que eles começam, eles alegorizam, eles, e como eu já disse em mensagem anterior, não, o Gênesis não é escrito para ser lido como parábola, como ilustração, como alegoria, é fato histórico. Outros adeptos da evolução teísta, eles creem que Adão e Eva, históricos, mas mesmo esse Adão e Eva históricos ainda não são o Adão e a Eva da Bíblia, porque esses adeptos da evolução teísta não acreditam que Adão e Eva foram os primeiros seres vivos, ou que a raça humana descendeu de Adão e Eva. Muito pelo contrário, eles afirmam que estudos genéticos contemporâneos indicam que a raça humana hoje é tão diversa que não poderíamos ter descendido somente de 2 indivíduos, como os originais Adão e Eva, mas eu já mostrei na mensagem passada que há estudos muito mais evidentes mostrando que é plenamente possível termos vindo de um primeiro e único casal que foi criado por Deus, tal como está no texto bíblico. Francis Collins, ele é muito conhecido no Brasil por um livro aí sobre DNA e tal. Francis Collins escreveu que geneticistas populacionais concluíram que a nossa espécie descendeu de um grupo comum de fundadores, não de um casal. Um grupo comum de fundadores em torno de 10 mil desses fundadores, os quais viveram cerca de 100, 150 mil anos atrás. E aí Denis Alexander, ele afirma que a população ancestral de todos os homens contemporâneos era composta de somente 9 mil a 12.500 indivíduos reprodutivamente ativos. Portanto, gente, os cristãos que defendem a evolução teísta e querem manter a crença em Adão e Eva, afinal está na Bíblia, Adão e Eva históricos, eles propõem o seguinte: que Deus simplesmente escolheu um homem e uma mulher dentre os milhares de seres humanos que já estavam vivendo na Terra e designou o homem como Adão e a mulher como Eva. Em seguida, passou a se relacionar com eles pessoalmente e tornou Adão e Eva representativos de toda a raça humana. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus escolheu homem e mulher, Adão e Eva, no meio de milhares de outros. O que acontece então com as narrativas bíblicas a respeito de Adão e Eva. Deixe-me ler o que Dennis Alexander escreveu. Isso é evolução teísta. É quando alguém quer dizer que a teoria da evolução de Darwin é ok, mas quer colocar Deus no negócio. Olha o que ele escreve, e veja se é isso que a Bíblia diz. Abre aspas. Em sua graça, Deus escolheu um casal de agricultores neolíticos no Oriente Médio, talvez há cerca de 8 mil anos, ou talvez Deus tenha escolhido uma comunidade, sempre talvez, isso eles chamam de ciência. Ou talvez uma comunidade de agricultores a quem Deus decidiu se revelar de uma maneira especial, chamando-os à comunhão consigo, de modo que pudessem conhecê-lo como um Deus pessoal. O primeiro casal ou comunidade tem sido denominado Homo Divinus, os humanos divinos, os que conhecem o único verdadeiro Deus, eles correspondem a Adão e Eva no relato de Gênesis. Você não precisa ser inteligente para perceber que eles estão colocando a ciência da teoria da evolução acima da revelação bíblica. Sem dúvida, continua ele, já existiam crenças religiosas, antes de Adão e Eva. Como que ele sabe disso? Sem dúvida. Isso é ciência, sem dúvida, como? Sem dúvida, já existiam crenças religiosas antes do tempo de Adão e Eva. À medida que as pessoas buscavam Deus ou os deuses em diferentes partes do mundo, apresentando suas próprias explicações para o sentido da vida, mas o Homo Divinus marcou o tempo em que Deus escolheu revelar a si mesmo e o seu propósito para a humanidade pela primeira vez. Adão é visto como a cabeça federal de toda a humanidade viva naquela época. Ou seja, é só um representante. A população mundial no tempo neolítico é estimada em torno de 1 milhão a 10 milhões em termos genéticos, exatamente como Adão e Eva. Mas foram esses dois agricultores, dentre todos aqueles milhões, aos quais Deus decidiu se revelar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os milhões são descendentes de Adão e Eva, que foram os primeiros. Esse autor, Dennis Alexander, os brasileiros evangélicos não conhecem muito. Mas os brasileiros conhecem hoje, têm conhecido bastante os escritos de um homem anglicano chamado N.T. Wright. Que a Thomas Nelson tem publicado enxurradas de livro dele. Olha o que ele escreve. Ele é um evolucionista teísta. Olha o que N.T. Wright escreve, abre aspas, talvez o que Gênesis está nos dizendo, quando um teólogo começa assim, para mim não serve mais. Talvez o que Gênesis está nos dizendo é que Deus escolheu um casal do restante dos antigos hominídeos para uma vocação especial, estranha e exigente. Esse casal, chame-o de Adão e Eva se quiser, deveria ser o representante de toda a raça humana. Meu Deus, isso é um desrespeito com a Bíblia Sagrada, desculpe. É um teólogo de altíssimo conceito no mundo hoje. Teólogo inglês. Vou repetir. Esse casal, chame-o de Adão e Eva se quiser, deveria ser o representante de toda a raça humana. Não é isso que a Bíblia diz. Carl Giberson e Francis Collins, eles apresentam uma perspectiva comparável a essa do N.T. Wright. Eles dizem, uma perspectiva sintética comum que integra os relatos bíblico e científico, enxerga as criaturas semelhantes a humanos evoluindo como as evidências científicas indicam, tornando-se progressivamente mais aptas a relacionar-se com Deus. Em certo ponto na história, Deus entrou em um relacionamento especial com aqueles que haviam desenvolvido as características necessárias, ou seja, Deus começou a se relacionar com aqueles que foram se evoluindo, dotando-os com a dádiva de sua imagem. Eles foram evoluindo e em algum momento Deus começa a se relacionar com eles e aí dota eles da imagem de Deus. É isso que a Bíblia diz? Não é. E ele conclui, essa perspectiva pode enquadrar-se, quer os humanos em questão tenham constituído um grupo, simbolizado por Adão e Eva, quer um caso específico, homem e mulher. Fecha aspas. Gente, a dificuldade com todas essas explicações da evolução teísta para Adão e Eva surge porque elas são todas bem diferentes dos relatos bíblicos em Gênesis 1, 2 e 3, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, a evolução teísta confunde criação com providência. Em segundo lugar, a evolução teísta contraria o texto bíblico dizendo que não houve dois antepassados, os quais Deus mesmo os criou, mas milhares, que ou representavam... E dos milhares, Deus escolhe dois para dizer que representava Israel, ou Deus escolhe dois para colocar neles a sua imagem, e isso é ferir o texto bíblico. Mas a terceira argumentação contra a evolução teísta é que a evolução teísta, ela nega, no mínimo, 12 acontecimentos em Gênesis 1, 2 e 3. E esse é o problema com a linguagem desse povo, gente. Meu povo, nunca foi tão necessário uma linguagem precisa e bem definida como agora. Se você conversar com um evolucionista teísta, ele vai usar verbos como guiar, e você vai dizer, acredito, só que ele está usando o verbo de um modo como o verbo não significa. E aí você vai ficar confuso. Mas em essência, em primeiro lugar, olha o que eles negam em termos do que Gênesis nos traz como revelação. Primeiro, a evolução teísta afirma que Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos. Milhões já existiam, Deus escolhe dois dali. Segundo, a evolução teísta afirma que Adão e Eva nasceram de pais humanos no processo evolutivo. Terceiro, a evolução teísta afirma que Deus não agiu diretamente ou de maneira especial para criar Adão e Eva, como a Bíblia diz que foi. Em quarto, a evolução teísta afirma que Deus não criou Eva diretamente da costela tirada do lado de Adão. Cinco, a evolução teísta afirma que Adão e Eva nunca foram seres humanos sem pecado. Pensa, porque se eles são dois do meio daqueles milhões que evoluíam, o mal já estava na terra de algum modo. Então Adão e Eva nunca foram seres humanos sem pecado. A evolução teísta afirma que Adão e Eva não cometeram os primeiros pecados humanos, pois os seres humanos estavam fazendo coisas moralmente más muito antes de Adão e Eva. Ora, eles falam que antes de Adão e Eva já havia adoração aos deuses, etc. Sétimo, a evolução teísta afirma que a morte humana não começou como resultado do pecado de Adão, porque na visão da evolução teísta, os seres humanos existiam muito antes de Adão e Eva, e esses humanos pré-adâmicos sempre estiveram sujeitos à morte. Oitavo, a evolução teísta afirma que nem todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, porque havia milhares de outros seres humanos na Terra na época em que Deus escolheu dois deles como Adão e Eva. Em nono lugar, a evolução teísta afirma que Deus não agiu diretamente no mundo natural para criar diferentes espécies de peixes, pássaros e animais terrestres. Em décimo, a evolução teísta afirma que Deus não descansou de sua obra de criação ou interrompeu qualquer atividade criativa especial depois que plantas, animais e seres humanos apareceram na Terra. Porque Deus continuou criando, guiando de um jeito que o verbo guiar não significa. Não houve um tempo, segundo a evolução teísta, em que Deus disse, terminei e é muito bom. Até hoje, de algum modo, Deus está criando. É isso que eles acreditam. E a gente sabe que não é verdade. Deus não está mais criando, Deus está sustentando com providência todas as coisas. Penúltimo, a evolução teísta afirma que Deus originalmente não criou um mundo natural muito bom no sentido de um ambiente seguro, livre de espinhos, cardos, abrolhos e coisas igualmente prejudiciais. E a última coisa, a evolução teísta afirma que depois que Adão e Eva pecaram, Deus não colocou maldição no mundo, porque o mundo já estava de algum modo amaldiçoado. E se Deus não colocou maldição no mundo, não nada mudou o funcionamento do mundo que já era naturalmente hostil à humanidade. Todas essas negações, gente, vejam, a evolução teísta nega. Nega que Gênesis 1, 2 e 3 seja uma narrativa histórica. Tratam Gênesis 1, 2 e 3 como poesia, como alegoria, como ilustração, como parábola, o que não é. Outra coisa que precisa ser dito. A evolução teísta, ela abala a confiabilidade histórica de 10 livros do Novo Testamento. 10 livros. Porque 10 livros do Novo Testamento assumem a historicidade dos acontecimentos tal como nós os lemos em Gênesis 1, 2 e 3. Mateus, Lucas, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Colossenses, 1 Timóteo, Hebreus, Apocalipse, todos eles assumem a historicidade tal como temos em Gênesis. E a teoria da evolução teísta exige que a gente creia que tanto Jesus quanto autores de 10 livros do Novo Testamento estavam equivocados quando eles admitem a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3. Meu povo, isso é muito mais profundo do que um desafio à historicidade de um versículo ou outro da Bíblia. Este é um desafio à veracidade dos 3 capítulos fundamentais da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, e à veracidade de 10 dos 27 livros do Novo Testamento. Se os autores do Novo Testamento interpretaram Gênesis 1, 2 e 3 como história, é como história que eles devem ser interpretados e não como alegoria. Adão e Eva não representavam Israel. Adão e Eva não foram escolhidos dentre milhares que já existiam. Adão e Eva foram os primeiros humanos criados por Deus. E eles pecaram. E o pecado deturpou o mundo que Deus criou e ao terminar e descansar, ele disse, é tudo muito bom. Você pode começar a pensar nas implicações práticas de uma visão de mundo diferente dessa da Bíblia. Outra coisa a ser dita, a evolução teísta nega a capacidade que a Bíblia tem de nos ensinar sobre vastas áreas do conhecimento humano. Sabe por quê, gente? O mundo científico, ele até vai permitir que a Bíblia nos fale sobre salvação. Desde que você não diga que só existe um caminho para a salvação. Veja bem. Meu Deus, diga que o único caminho, a única verdade, a única vida possíveis é uma pessoa, Jesus Cristo, e você será intolerante, censurado. Porque será discurso de ódio. Mas, no mundo acadêmico, eles dizem que você tem que limitar a Bíblia a questões da salvação da alma. Você não pode usar a Bíblia para falar sobre a origem de todas as coisas na Terra. Você não pode usar a Bíblia para falar da origem dos humanos, a origem do mal moral da raça humana, a origem da morte humana, a origem do mal natural no mundo. A Bíblia não é um livro científico, eles vão dizer, e você não pode usar a Bíblia para falar essas coisas, para ser o fundamento de toda a ciência. Não, a Bíblia se encaixa à ciência. A Bíblia não dá o rumo para as investigações científicas. Agora, Colossenses 1,16 diz que todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, convergem em Cristo Jesus, conforme a revelação bíblica. A evolução teísta nega a capacidade que a Bíblia tem de nos ensinar sobre as vastas áreas do conhecimento humano. Outra coisa, a evolução teísta anula as evidências da existência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia afirma que a natureza traz evidências da existência de Deus. Só que a evolução teísta remove completamente essa evidência a favor da existência de Deus. Porque enquanto a Bíblia afirma que as coisas que foram criadas evidenciam claramente o poder eterno e sua natureza divina, a natureza divina de Deus, Romanos 1,20, a evolução teísta afirma que as criaturas vivas não portam essas evidências, porque a existência de todas as coisas vivas podem ser explicadas unicamente com base nos códigos da matéria. Não é o que a Bíblia diz. E uma coisa antes de concluir. A evolução teísta, ela fere doutrinas que nos são muito caras. E aí eu quero apresentar para vocês e mostrar o quanto isso tem a ver com cosmovisão. A evolução teísta abala diversas doutrinas cristãs importantes, sem as quais não há como você construir políticas públicas de verdade, justiça de verdade, educação de verdade, saúde de verdade. Por exemplo, fizeram uma pergunta para o Albert Mohler no The Briefing, o podcast dele, semana retrasada. Já que os muçulmanos são monoteístas e têm um código tão estrito de moralidade, por que nos Estados Unidos não se persegue tanto muçulmanos como se persegue cristãos? Porque a discussão lá hoje é a seguinte: hospitais cristãos precisarão se submeter às regras da nova sexualidade. Ou seja, se entrar um garoto e que se diz ser mulher e quiser fazer uma cirurgia trans, aquele hospital cristão terá que fazer a cirurgia. Do contrário, vai perder verbas, se não a licença de ser um hospital. Você vê em que nível o mundo ocidental está chegando. Mutilações em crianças, em nome do avanço científico, avanço do ser humano. Evolução, Darwin, na veia. E aí perguntaram, Mohler, os muçulmanos são contra isso, por que que não perseguem os muçulmanos e perseguem os cristãos? Mohler disse algo muito interessante, ele falou assim, até onde eu conheço, nos Estados Unidos não existe um hospital muçulmano, mas centenas, se não milhares, de hospitais cristãos. O cristianismo, escute isso, o cristianismo construiu o Ocidente, as escolas, os hospitais, a lei e a moral, o direito canônico. O cristianismo, a visão de mundo judaico-cristã, partindo do ponto de que Deus criou tudo, e criou tudo muito bom, o homem pecou, o pecado entrou no mundo, afetou todas as coisas. Isso criou o mundo ocidental em que a gente vive. Deu a você a liberdade de discordar do seu governante. O cristianismo te deu isso. Discorde de um monarca num momento da história em que o monarca coincidia nele o poder absoluto divino para você ver. Discorde. viva naquele tempo e discorde. E apenas na democracia, filha da visão judaico-cristã no mundo ocidental, que você tem o direito de criticar seu governante, de questionar questões e estruturas. As liberdades tão caras, estampadas já na primeira Constituição Democrática do Mundo Novo, Livre, Ocidental, nos Estados Unidos. Leia! Mas eles destroem tudo. E veja quais são as doutrinas que são feridas com a ideia da evolução teísta. Os argumentos científicos que detonam o evolucionismo ateísta e teísta, eu mostrei na última mensagem. As questões sérias bíblicas que a evolução teísta compromete, eu estou tentando mostrar agora. Mas olha as doutrinas. Primeiro, a evolução teísta coloca a veracidade da Bíblia em xeque. Eu já mostrei isso para vocês. Como é que você pode pegar Gênesis 1, 2 e 3, que é um texto escrito para ser lido como história, e de repente transforma isso numa alegoria? Se você usa essa chave interpretativa, o que na Bíblia é verdade? Nada mais. Você, o leitor, vai definir o que é verdade, não mais o texto e não mais a Bíblia. Segundo, a bondade de Deus é colocada em xeque. Porque segundo a evolução teísta, Deus é responsável de alguma forma por criar um mundo cheio de doenças mortais. Animais perigosos, doenças naturais que trouxeram sofrimento e destruição aos seres humanos por toda a existência da raça humana sobre a terra. Em outras palavras, a terra com seu estado atual é o melhor tipo de mundo que Deus pôde criar. Já que Deus criou a matéria, como eles vão dizer, colocou dentro da matéria as suas informações genéticas, digamos, e essa matéria foi evoluindo, e Deus foi vendo acontecer, e o mundo foi virando o que virou. Em contraste da perspectiva tradicional de Gênesis 1, 2 e 3, a culpa pelo mal natural no mundo não pertence a Deus. Ele criou tudo muito bom. Pertencem a Adão e Eva, ao homem que pecou contra o seu Criador. Na visão criacionista, na visão bíblica, a bondade de Deus não é colocada em xeque. No evolucionismo, sim. No evolucionismo teísta. Em terceiro lugar, a justiça moral de Deus, porque segundo a evolução teísta, os primeiros seres humanos que de alguma forma foram criados pelo uso que Deus fez da evolução, eram seres humanos pecadores, que cometeram já desde o princípio ações morais erradas, desde a sua existência mais remota na Terra. O problema é que, se esse for o caso, será difícil escapar da conclusão de que o próprio Deus é responsável pelo pecado humano. Porque seres humanos, desde que existiram, de algum modo, já eram capazes das piores atrocidades. Você coloca em xeque a justiça moral de Deus, você coloca em xeque a expiação, a doutrina da expiação. Porque se nós negamos que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e se negamos que todos os seres humanos descenderam de Adão, então o argumento de Paulo em Romanos 5 sobre a unidade da raça humana representada por Adão não funciona. E a decorrência disso, o paralelo com a unidade dos que são redimidos em Cristo. A ressurreição, se você nega que a morte entrou no mundo por meio de Adão, e se negarmos a unidade da raça humana como tendo descendido de Adão, então, de novo, o paralelo entre Adão e Cristo em 1 Coríntios 15 não funciona. A evolução teísta abala a eficácia da ressurreição para conceder nova vida a todos que são salvos por Cristo. Porque a esperança do cristianismo não é a evolução para melhor, é a restauração. É o novo céu e a nova terra. O cristão, ele não vive por revolução. O cristão vive de revelação. O cristão não vive da esperança da evolução. Ele vive da esperança da restauração nos últimos tempos. Conclusão. A evolução teísta, como definida por seus adeptos mais representativos hoje, implica a negação de 12 acontecimentos específicos registrados em Gênesis 1 e 2. Nega a historicidade dos textos bíblicos. A crença na evolução teísta é incompatível com a verdade bíblica. Mas para concluir, eu quero dizer o seguinte. A principal crítica à evolução teísta foi a que David Jung aludiu quando ele disse que essa teoria desemboca, abre aspas, desemboca logicamente e em última análise à morte da fé bíblica. Há uma visão antibíblica da Bíblia que Jung sente ser característica dos homens que creem na evolução teísta. Por quê? Deixa eu te citar um homem chamado Pierre Teilhard de Chardin. Você deve ter ouvido falar desse homem, Chardin. O mais conhecido e o mais lido dos evolucionistas teístas. Ele era francês, morreu em 1955. Foi filósofo, paleontólogo, padre católico romano. E Chardin se preocupou com o imaterial, com o espiritual, bem como com o material, a ponto de repreender a ciência em alguns momentos. Ele disse assim: a ciência já se preocupou em olhar o mundo de outra forma que não fosse pela ótica materialista ou naturalista da existência? Só que se você lesse somente essa frase, você acharia que foi o maior defensor da fé cristã. O problema é que Chardin também foi um evolucionista do tipo mais convicto. E a teoria da evolução teísta, em última análise, determinou a teologia de Chardin e determina a teologia dos cristãos hoje que tentam conciliar a evolução com a Bíblia. Portanto, se a nossa compreensão da Bíblia parece estar em conflito com as visões evolucionistas, eles vão dizer, são nossas visões da Bíblia, o mesmo a própria Bíblia, que deve ceder diante das evidências científicas. É isso que eles dizem. Porque eles vão dizer, a Bíblia, na verdade, representa um pensamento pré-científico, antes de grandes descobertas. Então, na medida em que a ciência evolui e descobre novas coisas, esse texto divino, pré-científico, ele tem que se encaixar às novas descobertas científicas. E esse é o grande problema. Olha o que Chardin escreveu. A evolução é uma teoria? A evolução é um sistema? Ou a evolução é uma hipótese? Segure-se. Olha o que ele disse. É muito mais. A evolução é uma condição geral à qual todas as teorias, todas as hipóteses, todos os sistemas devem se curvar. E com os quais, doravante, devem se satisfazer para serem racionais e verdadeiros. A evolução é uma luz que ilumina todos os fatos, uma curva que todas as linhas devem seguir. Fecha aspas. Não se espante de que cada dia mais pastores ocupando púlpitos vão fazer uso de linguagens como esta do Chardin, do padre Chardin, para dizer que você não é racional, você não é verdadeiro, se você não faz a sua interpretação da Bíblia se curvar às ciências sociológicas, psicológicas. É isso que já está acontecendo, gente. É isso que já está acontecendo. Claro que o pensamento de Chardin é dele mesmo. E não, nós não estamos sugerindo que todos os evolucionistas teístas sigam o que ele diz. Só que é evidente que quando você assume um princípio como esse, você acaba por colocar a Bíblia à luz da teoria científica. E não o inverso. toda teoria científica, todo pensamento, toda lei, precisa ser iluminado pela Bíblia e não o inverso. Paulo sabia disso. Qual deve ser a posição correta do cristão? Qual deve ser a sua posição, a minha posição? Certamente a gente tem que estar aberto a toda verdade. Mas não é um tipo de abertura que permite que a teoria científica ou qualquer outra teoria venha julgar a veracidade e a relevância da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós nos abrimos à verdade até o ponto em que tal verdade não coloca em xeque o texto bíblico. Na verdade, a tarefa do cristão é o oposto. A tarefa do cristão é submeter todo o pensamento à palavra escrita de Deus na Bíblia. Paulo sabia disso. Deixe-me terminar lendo esse texto para você. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Olha quais são nossas armas. Olha qual é o tipo de critério que nós usamos para fazer ciência. Sociologia, psicologia, leis, costumes, moral, o certo e o errado. Olha qual é o padrão, olha o que temos que fazer. Não é fazer das teorias científicas a luminária que vai nos ajudar a entender a Bíblia. É o inverso. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo. Usamos as armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Isso é forte, gente. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. É assim que se faz ciência. É assim que se lê os livros de história. É assim que se lê os livros de sociologia, de psicologia, de direito. É assim que se lê qualquer texto cativo as escrituras. Ora, gente, podemos não saber a verdade em todas as áreas, e nós não sabemos. Mas a gente tem que saber que nosso padrão final para a verdade, seja qual for, é a palavra escrita de Deus, é a Bíblia. E nada mais. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje a ir a fundo no estudo dessas questões. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor ensine nossos adolescentes, nossos jovens, cada membro dessa igreja, a usar as armas poderosas do Senhor e não as armas do mundo. Usar os argumentos bíblicos para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Usar a palavra para destruir todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus na face de Cristo. Ajude a todos nós a levar cativo todo pensamento rebelde. Ajude-nos a ensinar as pessoas a obedecerem todas as coisas que Cristo tem mandado. Ó Deus, afinal, cosmovisão é para o discipulado. Livra-nos de fazer da ciência a luminária para a Bíblia. As teorias, as hipóteses humanas como luminárias para entendermos a Bíblia. Livra-nos disso, faça de nós uma gente que liga a luz da palavra para que o conhecimento seja de fato medido ou construído. Porque a tua palavra é a verdade. Todas as coisas passarão, a tua palavra jamais, ela permanece para sempre. Que do nosso meio possam surgir os homens, as mulheres, que construirão o pensamento submisso ao senhorio de Jesus Cristo. A cosmovisão criacionista, que deverá ditar todas as leis e todas as regras e todas as verdades. Livra a nossa juventude dos sofismas desse mundo ateísta. Ó Deus, livra-nos disso. Faça de nós um povo que já batalha pelo teu reino, tendo a verdade como luz, como guia para a nossa vida. É a nossa súplica, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.